Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar os deputados, anunciar aí também, deputado Antídio, que nosso presidente Lula está trabalhando bastante, inclusive ralando muito para recolocar esse país nos seus trilhos, né, e dentro de uma normalidade, de uma cordialidade também, dialogando com todos os setores. Então, a gente aí tem menos de 3 meses de mandato e, com certeza, a gente... Esse governo popular, esse governo que recoloca a democracia no centro, ele vai conseguir dar seus passos. A gente espera que o povo brasileiro tenha realmente esse suspiro, esse ar de esperança e de novos rumos para a economia, para as questões sociais, para as questões ambientais. Então, também esse mandato, nobre deputado, a gente também está aqui atuando e trabalhando, auxiliando a relação com o próprio governo do Estado. E estamos juntos aí nessa Constituição de todas. O projeto de lei de nossa autoria, que foi protocolado ontem, ainda durante a sessão comemorativa que foi instalada sobre a campanha da fraternidade da CNBB, e colocou a fome no debate, a fome no centro do debate, e que homenageou uma série de pessoas importantes da sociedade e da igreja que atuam na garantia de ações de combate à fome. E aí, senhores deputados e a casa, eu peço o apoio e a atenção de todos os senhores e as senhoras para que acompanhem esse projeto de lei que tem como título que fique instituído o Programa de Estímulo à Implementação e à Implantação de Cozinhas Comunitárias e Solidárias como Instrumento de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, SISAM. Eu protocolo esse projeto com o intuito de justamente apresentar à sociedade catarinense esse importante equipamento de segurança alimentar e nutricional, que essas cozinhas são equipamentos públicos e privados sem fins lucrativos, que produzem refeições para doar às pessoas em situação de vulnerabilidade social. E o projeto de lei já tem um número, é o número 87 de 2023, e que tramita nessa casa legislativa. Para simplificar os resultados das cozinhas comunitárias e solidárias, a indicação do projeto de lei é que sejam instalados próximos dos centros de referência da assistência social e outros equipamentos da rede de assistência ou da assistência social, em locais de conhecida necessidade social. As cozinhas devem garantir uma refeição nutricional e sanitariamente adequada, gratuita para os moradores daquela região, com o objetivo de garantir o direito humano à alimentação adequada e saudável, previsto no artigo 6º da Constituição Federal, à cidadania e geração de emprego e renda na comunidade em que estiver situada. Ao olhar para a fome, temos sempre que lembrar que cada número absoluto representa a vida de uma pessoa e que mudanças em percentuais da insegurança alimentar, ainda que pareçam pequenos, significam milhões de pessoas convivendo cotidianamente com a fome. E a fome não pode ser tratada como algo natural ou naturalizado, ou mesmo responsabilizar a pessoa que tem fome. O Brasil voltou ao mapa da fome da Organização das Nações Unidas no ano passado. Segundo a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, em 2022 registrou-se 33,1 milhões de pessoas sem ter o que comer de forma adequada, sendo que 15,9 milhões de pessoas utilizaram alguma estratégia social inaceitável que lhe trouxe vergonha, tristeza ou constrangimento para seguir ou conseguir um prato de comida. Isto é, teve que ir até uma lixeira, teve que pedir para alguém, teve que se dirigir a uma pessoa e pedir recursos para poder comer, se alimentar ou dar para os seus familiares. Em Santa Catarina, cerca de 900 mil pessoas têm estado de insegurança alimentar e nutricional ou passam fome, de acordo com os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar. Há mais de 2 milhões de pessoas em insegurança alimentar leve, que é quando há a possibilidade de que o estoque de alimentos acabe antes de outros sejam antes que outros sejam adquiridos. Isso dá, senhores e senhoras, quase 40% dos domicílios catarinenses, onde a pessoa não sabe se o que ela provém dos seus recursos financeiros garante que ela vai conseguir ficar até o final do mês com comida adequada e suficiente na sua mesa. Isso parece, muitas vezes, para quem está no conforto aqui dos ar-condicionado e das estruturas, não sente essa realidade. Porém, basta a gente ir caminhar nas comunidades, a gente pegar ônibus, a gente ir nas escolas públicas, municipais e estaduais, e a gente vai se deparar com a questão da insegurança alimentar e nutricional de forma cotidiana. Muitas crianças e jovens só conseguem se alimentar de forma adequada nos equipamentos públicos de educação, nas escolas e nas creches. Grande parte das escolas públicas cumprem essa função de segurança alimentar e nutricional, por exemplo. As pessoas, muitas vezes, as campanhas que foram submetidas durante todo o processo que nós vivemos de pandemia, demonstrou isso. Quantas organizações da sociedade civil, associações comunitárias, conselhos comunitários, igrejas, organizações de movimentos sociais se organizaram para garantir com que pessoas tivessem alimentação nas suas mesas. Foram cestas básicas, foram criações de cozinhas comunitárias. Eu, particularmente, acompanhei a formação de mais de 7 cozinhas comunitárias na região da Grande Florianópolis, ligadas à rede com a rua, ligadas a movimentos da população em situação de rua. Só que não somente a população de rua é a população afetada por falta de alimentação, muito pelo contrário. Tem muito trabalhador e trabalhadora que ou paga aluguel, ou paga o seu transporte, ou se alimenta adequadamente. E quando se alimenta, muitas vezes, ainda acaba se alimentando de alimentos ultraprocessados, alimentos inadequados para a sua alimentação adequada, ocasionando diversas doenças crônicas não transmissíveis, especialmente ligada à hipertensão, aos problemas circulatórios e problemas de coração. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são dados científicos apresentados. Portanto, apresentar um projeto de lei para essa casa e pedir o apoio dos deputados e deputadas para a gente aprovar o quanto antes essa matéria é de fundamental importância para que esses equipamentos, cozinhas comunitárias, cozinhas solidárias, que muitas vezes são realizadas pela sociedade civil, elas também possam ser equipamentos que a Secretaria de Desenvolvimento Social ela possa encampar e atuar em conjunto com a rede socioassistencial, com os CRAS, com os CREAS, com os equipamentos públicos de escolas, inclusive, e que consiga atender aquelas comunidades mais vulneráveis. Ter a possibilidade de se alimentar com um prato de comida, um arroz, um feijão, cereais, verdes, verduras, carnes, é um privilégio para muitas pessoas. Eu vou dizer que é um privilégio para quase 1 milhão de pessoas em Santa Catarina. Por isso, eu peço apoio, é o mínimo que essa casa pode fazer, é não ficar indiferente às injustiças sociais, é não ficar indiferente às inseguranças que a população sofre, é não ficar indiferente à fome. Porque quem tem fome, quem quer poder comer um prato de alimento adequado e não tem acesso, as pessoas que vivem essa realidade sabem o problema que é isso e sabem o constrangimento que é isso. E vou dizer mais, muitas vezes essas pessoas são trabalhadores e trabalhadoras que estão até próximos de nós e que pelo constrangimento acabam não declarando que estão em insegurança alimentar e nutricional. Quero aqui pedir o apoio dos senhores e das senhoras, quero também dizer para a sociedade catarinense que o parlamento catarinense ele está sim olhando para essa população que mais precisa. E essa população ela está nas periferias, ela está nas comunidades do interior e da zona rural mais pobres, elas estão nas comunidades indígenas e quilombolas que não têm acesso, às vezes, a equipamentos adequados. E, com certeza, com esse projeto de lei, pode ser uma ponta, um grão, que a gente avança na garantia do direito humano à alimentação adequada para a população catarinense. Muito obrigado aos senhores e senhoras e espero que a gente consiga contribuir de forma significativa com esse projeto de lei. Muito obrigado.